Ciência.
Foi publicado esta segunda-feira o sexto relatório do painel intergovernamental sobre alterações climáticas. Um resumo de milhares de páginas sobre o estado da ciência, sobre o aquecimento global do planeta, as suas consequências, as formas de atenuar os efeitos e de se adaptar. Fruto de anos de trabalho realizado por centenas de cientistas do mundo inteiro, o documento agora publicado reitera mais uma vez que é a ação humana a grande culpada do aquecimento global do planeta. Um planeta que está cada vez mais à beira do abismo. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apresentou o relatório como um guia de sobrevivência para a humanidade. Por seu lado, o presidente do painel intergovernamental para as alterações climáticas, Doe Sung Lee, sublinhou tratar-se de uma mensagem de esperança. Lembrou o economista coreano que a mensagem mais importante é que temos soluções. Sabemos como nos adaptar, como fomentar a redução de emissões, temos conhecimento, tecnologia, meios e recursos financeiros, ou seja, tudo o que é necessário para ultrapassar os problemas climáticos identificados. Todavia, o que falta, nas palavras do perito, é vontade política forte de resolver o problema de uma vez por todas. Para nos explicar as linhas gerais deste novo relatório, tenho comigo em linha Francisco Ferreira, da ONG Ambientalista Portuguesa Zero, a quem começo precisamente por perguntar quais são as linhas gerais deste documento.
Este relatório de síntese é fruto de um enorme trabalho que, no fundo, mediou entre o quinto ciclo de avaliação, que foi em 2013-2014, e agora este, que é em 2022-2023. Desse ponto de vista, nós tivemos não apenas os três últimos relatórios referentes aos grupos de trabalho, nomeadamente a ciência, do clima, as questões da vulnerabilidade, dos impactos, mas também as medidas de mitigação, como tivemos relatórios específicos em 2018, aliás, na sequência do Acordo de Paris, sobre se conseguíamos ou não assegurar apenas 1,5 graus de aumento de temperatura em relação à era pré-industrial, ou também outros relatórios, sou um dedicado aos efeitos e ao papel das zonas terrestres em relação às alterações climáticas e outro dedicado aos oceanos. E, portanto, é o culminar de todo este trabalho científico, mas também validado por todos os governos, ou seja, aqui estamos a falar de mais de 3 mil cientistas que tiveram, no fundo, a olhar para todos os dados científicos publicados e depois também da parte dos governos, nomeadamente quem trabalha na área da meteorologia, da climatologia, a validarem esta informação e, portanto, a confirmarem, digamos assim, aquilo que está em cima da mesa, que nós temos agora este relatório síntese de todo este trabalho. E as mensagens principais são realmente extremamente importantes. A primeira que eu gostaria de realçar é que ainda é possível, e isso é reiterado pelo relatório, não irmos além do aquecimento de 1,5 graus em relação à era pré-industrial.
Mas essa é precisamente uma mensagem que foi deixada, que é que ainda existe essa esperança, ou seja, há tecnologia, há o conhecimento para que sejam postas em prática as soluções. Falta é vontade.
Exatamente. E, portanto, o que é facto é que nós, neste momento, temos um consenso científico inegável sobre a urgência da crise climática, quais são as suas causas, quais são os seus impactos devastadores, principalmente nas regiões mais vulneráveis ao clima, quais são os danos irreversíveis, mas sabemos que não são as barreiras tecnológicas ou financeiras que põem em causa este caminho dramático das alterações climáticas, mas sim a vontade política. E, portanto, nós já estamos com um nível de aquecimento praticamente de 1,1 graus em relação à era pré-industrial. Sabemos que este caos climático está a causar estragos em vidas, em meios de subsistência, na saúde, no bem-estar humano, nas infraestruturas, na produção de alimentos. E sabemos que cada grau conta, não é? Mas os efeitos serão muito diferentes se nós olharmos para um mundo que aqueça 1,5 graus ou que aqueça 2 graus. E nós estamos numa trajetória próxima dos 3 graus. Confirmamos com este relatório de síntese que as emissões globais de gases com efeito estufa podem, é viável nós reduzirmos em pelo menos até 43%, ou pelo menos 43% até 2030, em relação a 2019, e pelo menos 60% entre 2019 e 2035. Ou seja, o painel intergovernamental para as alterações climáticas não apenas nos dá o alerta, mas continua a reiterar um caminho possível para que nós não tenhamos um aquecimento global devastador como tem vindo a acontecer.
Os diferentes cenários que nos são apresentados neste relatório fazem com que os diferentes governos possam ter em mãos uma realidade mais visual, ou seja, aquilo que se calhar por palavras não conseguem perceber?
Honestamente, eu acho que todos os governos sabem o que está em cima da mesa nos efeitos, porque infelizmente nós já contactamos com essas consequências no nosso dia-a-dia. As secas, as ondas de calor, as cheias, e nomeadamente os próprios países desenvolvidos sabem bem o que está em causa e conhecem as causas, que são, acima de tudo, o uso de combustíveis fósseis, do gás natural ao carvão, ao petróleo. É claro que cada imagem conta, cada alerta, nomeadamente do próprio Secretário-Geral das Nações Unidas, é um elemento fundamental e crucial, mas claro, cada alerta e cada imagem é sempre uma ajuda, e nós temos realmente esperança que este relatório seja mais um passo nesse caminho. Como digo, todos os países estão conscientes, principalmente aqueles que são mais responsáveis, e não nos esqueçamos que, historicamente, a própria Europa, depois dos Estados Unidos, é o segundo grande bloco, em termos históricos, que tem que ter uma atuação maior e mais rápida, porque é a segunda mais responsável pela totalidade de gases de efeito de estufa emitidos ao longo das últimas décadas.
Como diz este relatório, é mais caro vir atrás do prejuízo do que preparar os Estados, aqueles que sofrem e que são mais vulneráveis às alterações climáticas, do que os prepararem para serem resilientes a estas mudanças?
Não tenhamos dúvidas. Isso, aliás, essas contas já foram feitas muitas vezes e anunciadas muitas vezes, e nós sabemos disso. É muito mais barato todos os investimentos que nós possamos agora fazer para reduzir as emissões do que estarmos à espera, inclusive em apostas em situações duvidosas, como seja a captura de carbono, o seu armazenamento, que são soluções que poderão ter alguma mais-valia, mas não são as estruturantes e as fundamentais que nós já temos neste momento à mão e que passam, obviamente, pela eficiência energética, pela aposta nas renováveis, pela redução da utilização dos combustíveis fósseis. A receita é conhecida por todos e, entre as várias possibilidades, nós sabemos que agir mais rápido sairá muito mais barato se tivermos em conta os custos dos impactos futuros.
A humanidade nunca produziu tanto CO2 como em 2022, portanto, no ano passado. António Guterres, na apresentação deste documento, fala num guia de sobrevivência para a humanidade. Até agora, quase sempre se fala no aquecimento global do planeta. Tem que se mudar aqui o tom e parar de se pôr em causa, se calhar, o planeta e dizer que está aqui em causa é o nosso futuro, é o futuro da humanidade, o futuro dos homens e das mulheres?
É evidente que quando nós falamos do planeta, estamos a falar de nós também, não é? Nós muitas das vezes utilizamos a ideia do planeta porque realmente é todo este sistema que nós temos, que passa pelos oceanos, pelas florestas, pelos serviços que nos prestam, que está ameaçado. E ao estar ameaçado, não apenas a humanidade, também ela própria está em risco pelas consequências das alterações climáticas, como indiretamente, ao não termos estes serviços prestados por tudo aquilo que nos permite sobreviver, em termos de, nomeadamente, de biodiversidade, de tudo aquilo que constitui a capacidade que a natureza tem para funcionar se não tiver um clima desequilibrado, nós acabamos por realmente falar mais desta imagem do planeta que está em causa do que da humanidade. Mas é sem dúvida a humanidade, e infelizmente, principalmente aqueles que vivem em países mais vulneráveis, em condições onde é mais difícil de ultrapassar temperaturas muito altas ou deslizamentos de terra, ou cheias. Realmente aqui, infelizmente, as populações com menos recursos, aquelas que mais sofrem. E as desigualdades e a justiça climática é aqui um imperativo para esta ação que nós temos que desenvolver com urgência e que estamos atrasados.
A justiça climática, que também faz parte deste relatório e que é, de resto, um dos assuntos que vai estar em discussão também na próxima Cimeira do Clima, na COP28.
Isso sem dúvida, porque a questão da justiça climática é realmente esta enorme diferença entre aqueles que têm vindo a ser responsáveis pelo problema e que não estão a proporcionar os recursos, sejam eles financeiros, sejam eles humanos e tecnológicos, para permitir a países, principalmente àqueles que são os menos desenvolvidos, para lidarem com este problema. E, mais uma vez, nós temos aqui duas vertentes muito importantes faladas no relatório: a vertente principal, que é a mitigação, a redução das emissões, mas também a vertente da adaptação, porque infelizmente o clima já está a mudar e já temos, obviamente, que pôr em marcha aquilo que nos permita minimizar essas consequências.
Era Francisco Ferreira, o presidente da ONG ambientalista portuguesa Zero, que nos falou precisamente sobre o sexto relatório do painel intergovernamental sobre alterações climáticas, publicado esta segunda-feira.